Olá, Adriana.
Oh, bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
A Adriana chegou toda doce aqui dando bom dia, mas ela vai trazer uma pergunta que vai incomodar muita gente. Você é carente emocional? Não é fácil a gente admitir esse tipo de coisa, né, Adriana?
Não é não, Brenda, porque uma pessoa que tem carência emocional é alguém que sempre vai estar ali à procura, à disposição, aberto, em busca de alguém que venha preencher um vazio, um buraco que ela tem e que muitas vezes nem ela percebe isso.
Agora vamos primeiro explicar, né? O que que é essa carência afetiva? O que que causa toda essa carência? Como é que a gente identifica as características, se é ou não uma pessoa carente emocional?
Ó, primeiro eu tenho que dizer que todos nós, de alguma forma, nós temos aí um nivelzinho de carência afetiva, né? Mesmo aquelas pessoas que parecem mais frias, mais duronas, tem uma carenciazinha ali. Mas quando essa carência, ela entra num nível mais alto, e aí vem surgindo cobranças e um medo excessivo da pessoa ser rejeitada, aí é que vem o problema. Porque o perigo disso tudo é a pessoa ficar vulnerável, Brenda, às pessoas que são oportunistas e também a relacionamentos que são problemáticos, né? A pessoa que ela é carente afetiva, ela é facilmente acessada para o outro. É fácil. É só você, ó, olhar nos olhos dela, dar um pouquinho de atenção, ouvir o que ela está falando, que essa pessoa já vai achar que é o suficiente para ela se conectar e precisar muito de você. Nessa hora, essa pessoa ela acaba se abrindo e ela vai se tornando, como eu disse, vulnerável. Então, a carência ela é uma parada que pode ferrar a nossa vida, porque faz com que você, em nome de você ter esse vazio absurdo, profundo, né, aí dentro de você, e com medo da solidão, qualquer pessoa que te oferecer um pitiquinho, você já vai estar tendo a chance de entrar num relacionamento que você vai se lançar aí loucamente por uma pessoa que te valoriza muito pouco. Eu tive uma paciente uma vez, Brenda, que ela até tinha um certo nível de consciência. Ela falou para mim, para eu ficar com o fulaninho, Adriana, eu abaixei a régua da minha expectativa. Antes era 10, mas convivendo com ele eu entendi que ele poderia me oferecer 3. E aí eu aceitei. O que você acha disso, Brenda? A gente deve abaixar a régua?
Ah, não abaixa, não. Agora, esse é o perigo, né, Adriana? Para manter essa conexão, a gente faz o que for necessário. E é aí que mora realmente, como você disse, o X da questão de identificar. Como você colocou no início, né? É normal a gente querer se conectar, ter uma certa carência, dependência aí, de carinho mesmo, de receber essa atenção, mas quando isso se torna obsessivo, quando isso se torna o centro da nossa atenção, quando a gente faz de tudo para conseguir uma migalhinha ali, aí o negócio já tá bem complicado, né?
É, Brenda, e é mais ou menos como a fome. Você já entrou no mercado com fome?
O estrago é grande.
Olha, até sabão em pó você está querendo comer. O estrago é grande porque não há seletividade. Qualquer coisa se torna encantadora para você. Então, uma pessoa carente afetivamente é uma pessoa com fome de atenção, com fome de amor próprio, com fome de ser vista, de ser valorizada. Então, essa pessoa, ela vai ter tendência, obviamente, a fazer más escolhas, até porque ela vai atrair pessoas más intencionadas. Então, quando você não reconhece, né, a tua carência, não sabe lidar com a tua carência, você vira, obviamente, refém dessa carência e vai contaminar as suas escolhas, obviamente, né? E esse seu medo, né, absurdo de viver na solidão, de ficar sozinho, faz com que você vá acabar se submetendo a situações que são muito menos do que aquilo que você merece. Então, você está certíssima, Brenda. A gente não abaixa a régua de jeito nenhum.
como você colocou agora, né, Adriana, a questão da autoestima está muito relacionada a isso, né? A forma como a gente se vê, como se, a gente se valoriza ou deixa de se valorizar para caber ali no padrão do outro, para aceitar o que o outro tem que dar. Como é que a gente trata isso, né? Identifiquei, estou aqui ouvindo a CBN e percebi que estou vivendo isso que você descreveu. Mas como é que eu saio desse ciclo?
Olha, primeiro você tem que se conhecer, né? Realmente, identificar, eu sou carente, né? Aí você tem que aprender a conviver consigo mesmo e tentar ser feliz consigo mesmo. Tem gente, Brenda, que acha que está em casa, fazendo a sua própria comida, ouvindo a música que gosta, é solidão. É uma perspectiva, obviamente, porque a pessoa fala, não, mas nada disso faz sentido porque eu não tenho alguém. Mas veja, você está ouvindo a música que você gosta, você está fazendo ali a tua própria comida, uma coisa provavelmente que você goste. Então é uma questão de perspectiva, né? Você não pode estar condicionando a tua felicidade à presença de outra pessoa, né? Quem faz parte da tua vida, que deve estar ali para te acrescentar, é você mesmo. Claro, a gente adora ter pessoas à nossa volta. Partilhar é uma coisa bem legal, mas veja, partilhar. Então, para que eu partilhe algo com alguém, eu preciso ter esse alguém. Então, buscar se melhorar como pessoa, reconhecer suas qualidades, se valorizar. Todo mundo tem seus defeitos, mas a gente deve olhar para eles e tentar melhorá-los, né? Aprender a lidar com as tuas limitações. E não se diminuir por causa disso, mas se amar como você é e tentar trabalhar em você. Tem aquele ditadozinho, que eu, bem clichêzinho, mas que eu acho bem legal, que diz que ao invés de você ficar correndo atrás das borboletas, cuide do seu próprio jardim, que naturalmente elas serão atraídas por ele.
Adriana, a Roseli fez duas perguntas, nossa ouvinte aqui. Ela está perguntando primeiro se isso tem a ver com a infância, né? Então, as origens dessa carência, se a gente tem que identificar isso, de repente, para conseguir tratar efetivamente. E o contrário, se é normal não se apegar em ninguém, ninguém mesmo.
Marli?
A Roseli.
Obrigada, Roseli. Obrigada por tua pergunta. E sim, muito bem colocado. Sim, existe essa carência, ela tem provavelmente um histórico aí de pais inconstantes, inseguros, ou até que te superprotegeram ao longo da tua vida, pode ter sido aí um rompimento traumático, uma situação que você vivenciou de desamparo, né, resquício de relacionamentos tóxicos vividos. Então, sim, existe um passado que pode estar... Que pode não, que está justificando o porquê você chegou nisso. Perdão, Brenda, eu não me recordo a segunda colocação que ela fez.
O oposto, se é normal não se apegar com ninguém, ninguém mesmo. A gente está falando de uma carência, ai, preciso muito de alguém. Se o oposto disso é normal?
Nenhum extremo é bom, né? Normal é um conceito que não existe, né? É um conceito estatístico. Mas nem o extremo é bom, nem você se apegar demais, nem você ser uma pessoa completamente desapegada. Porque para ter um bom relacionamento, a gente precisa ter conexão. Conexão envolve troca, né? Reciprocidade. Então, essa pessoa que também não consegue se conectar com ninguém, não consegue gerar nenhum vínculo com alguém... Tem alguma questãozinha ali que também precisa ser resolvida, que pode ser algo até químico, né? Uma pessoa que esteja com uma apatia emocional e que precisa buscar a origem disso, e existe tratamento para isso, né? Ou podem ser sequelas realmente de uma infância, de um relacionamento que foi muito impactante e essa pessoa acabou desenvolvendo isso. Então, nenhum extremo é bom. Para se relacionar, duas pessoas precisam estar envolvidas, conectadas, e é preciso haver reciprocidade.
Adriana, para a gente encerrar esse papo, o Júnior Bataclini, nosso ouvinte, também mandou assim, ó. Às vezes, entendo que às vezes carência é fragilidade. É mesmo?
Ah, então, aí o conceito ficou mais amplo, né? Porque a gente pode ser frágil, nós somos frágeis, né? Você começa a se relacionar com uma pessoa, você cria expectativas, né? Não é porque a outra pessoa não foi justa, não foi honesta contigo, mas pode ter ocorrido algum evento ali que fez você se frustrar. Então, você pode se sentir frágil frente a essa situação. Entendam, os sentimentos, eles permeiam a todos nós. A gente tem raiva, a gente tem saudade, a gente tem tristeza, a gente tem alegria, a gente tem frustração, mas desde que tudo isso esteja harmonizado, que você esteja conseguindo lidar, se autorregular emocionalmente, tá tudo bem. Mas, Júnior, a gente tem as nossas fragilidades, sim, e tá tudo bem, faz parte da nossa humanidade. O importante é a gente não se deixar abater a ponto de adoecer ou se prejudicar por causa delas.
É isso, e sem baixar a régua. Obrigada, Adriana.
Perfeito, Brenda. Uma ótima semana para todos nós, sem abaixar a régua.
Até semana que
Tchau, tchau.
vem.
Até.